Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha tão importante para a gente, abra sua conta na Genial usando este QR Code que muitas novidades vêm por aí, meus amigos. Ao meu lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem,
boa
Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, um dia que commodities metálicas performaram bem, minério simplesmente, quem diria, o minério de volta à casa dos 119 dólares, subindo 5%. Tivemos dados da confiança do empresário alemão super positivo, ou seja, aquela narrativa que a Ásia, que China está surpreendendo o crescimento, a Europa surpreendendo o crescimento, ela está se confirmando aos poucos e num nível que não vai impedir do Banco Central Europeu de cortar os juros. Estava tudo maravilhoso até o mercado americano abrir e o mercado de juros americanos hoje veio ruim. Lembrando, tivemos leilão grande do Tesouro Americano ontem, tivemos leilão grande do Tesouro Americano hoje, os juros globais, infelizmente, subiram, fazendo o dólar globalmente subir e os ativos de risco sofrerem um pouquinho. Denise?
Obrigada, Motinha. Aqui, Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem?
Tudo bom, Denise. Finalmente de cabelo cortado, né? O pessoal já estava reclamando do meu topete em tendência de alta, mas estou aqui para falar de mais um dia de queda do Ibov. Os grandes destaques ficaram na ponta positiva para Petro Recôncavo. A gente vai tentar entender o porquê disso. Na verdade, eu já vou dar um spoiler para vocês. Tem a ver com fusão e não é com a 3R, tá? Todo mundo querendo se fundir aí nesse meio de petróleo. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa. A gente também fala sobre algumas mudanças de recomendações que impactaram o mercado. Pets, e depois aí do anúncio, né, da fusão com a Cobase, também devolvendo. A gente fala sobre isso. E ao longo do programa a gente vai dando um tom aqui para tentar entender o que está acontecendo no mercado de ações, porque tem muita coisa se mexendo. Temporada de resultados começou, Meta está caindo forte depois do resultado que decepcionou os analistas lá no mercado americano. Tem a OPA da Cielo, que os acionistas primeiro rejeitaram o preço e agora aparentemente as coisas devem caminhar para os 5,60, corrigido ao CDI, a gente vai falar disso. Eletrobras também caindo forte, a gente vai comentar ao longo do programa. Então a gente vai falar de várias coisas aqui, inclusive da Phoenix do mercado, que é o minério de ferro.
Isso aí.
Que se recuperou. Então, se você que tiver qualquer pergunta, já pode mandar no chat que eu estarei aqui disposto para responder.
Perfeito. Obrigada, Igor. Na produção, Trio Parada Dura, temos Igor, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem.
Joia. Bora, Matinha.
Então, o que dá para chamar a atenção? Tá? Primeiro, aquela discussão. Sexta-feira tem decisão do Banco Central japonês, tá? E a gente naquela situação que a moeda japonesa está lá, quem diria, acima de 155, o maior nível em mais de 40 anos. Vou até pedir para o Guimas compartilhar na tela. Eu vou começar mostrando isso aqui, porque isso é super importante. Se o Banco Central japonês deixar a moeda deles andarem, vai ser pressão na moeda chinesa. Todas as moedas asiáticas vão ter que também se desvalorizar. E quando a moeda de um país se desvaloriza, a bolsa desse país em dólar fica barata. Não é à toa que a bolsa japonesa subiu mais de 2%. Mas a melhor informação do dia, fora o minério, tá, veio do índice de confiança dos empresários alemães, que é super importante. Veio bastante positivo. O clima de negócio era esperado 88,8, veio 89,4. Eu vou até mostrar nesse gráfico que fica melhor de ver. Ó, os três indicadores apontando para cima. Lembrando que ontem o PIB, o PMI de serviço na Alemanha voou, foi 53,3, era esperado 51, e que botou o maior PMI da Europa em 11 meses. Olha o PIB puxado por serviços, tá? Porque manufatura, a China está acabando com a manufatura da Europa. Olha a cara do PIB alemão. Então, para mim, será que a gente vai ter notícias boas de crescimento da Europa e da China e boas o suficiente que vai ser crescimento sem inflação? Seria bom, senhores. Aí, os Estados Unidos, eu estava bastante otimista com aquele dado do PMI ontem, mostrando que o dado de emprego foi o pior dado de emprego desde da Covid-19. Se tirar a Covid-19, era o pior desde 2009. Só que hoje o mercado americano trabalhou o leilão do Tesouro Americano, que infelizmente o mercado não conseguiu absorver dois leilões grandes seguidos, tá? E amanhã tem mais 40 bi de leilão de 7 anos. É muito dinheiro que os Estados Unidos precisa. Também com déficit de 8%, né? Tem que pagar esse déficit, né? Então, qual é a consequência disso tudo? Primeiro, coisa boa. Minério. 118,70 chegou a sair a 119 dólares. Impressionante quando a gente lembra que no dia 4 de abril era 97,74. Commodities metálicas foram destaque do mês de abril. Não foi petróleo, foi commodities metálicas. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, outra commodity metálica que hoje está se recuperando um pouco da queda de ontem, subindo 0,60, que é o cobre, subindo 0,44, mas se a gente voltar lá para o dia 1º de abril, a gente vê ali subindo 10,5%, tá? Subindo 11% o cobre, tá? Então, a gente, abril foi um ano, foi um mês de commodities metálicas, um mês de reflação e um mês de tese de recuperação de econômica em alguns lugares. Petróleo, senhores, petróleo, muita volatilidade, caiu 0,48. Tem uma dificuldade enorme de falar de petróleo, porque dá para alguém ter coragem de falar que está distensionando as questões no Oriente Médio? Hoje teve Israel resbolar, é difícil falar, senhores. Mas o maior formador de preço do petróleo hoje é a questão do Oriente Médio. Se acalmar, eu acho que o petróleo pode dar uma recuada, mas é muito difícil qualquer um ter opinião sobre esse assunto. Taxa de juros americana de 10 anos. Isso aqui foi o vilão do dia. Isso aqui tirou valor de muita coisa. As bolsas estavam subindo, Europa subindo, Estados Unidos subindo, e quando o mercado de juros americanos começou a subir, virou todas as bolsas. E o que é engraçado, que tudo que esse 10 anos ontem sorriu, ficou feliz depois do PMI, olha assim, ó, estava 4,65, veio para 4,56 e agora está de novo 4,65 e na máxima do dia quase 4,67. E não saiu nada, senhores, não teve nenhum dado macroeconômico. A única coisa que teve foi leilão do Tesouro Americano. Dólar globalmente, com essa subida dos juros americanos, também se fortaleceu, subindo 0,14, tá? É aquilo, ó, tesouros mantém perdas após demanda justa. Ontem a demanda por título público de 2 anos foi muito robusta. A de 5 hoje já não foi nenhuma Brastemp e amanhã tem mais 40 bi de leilão de 7 anos. Então, por enquanto, senhores, as coisas, na minha opinião, é todo mundo na espera da primeira prévia do PIB americano amanhã, do primeiro trimestre. Tem aquele FedNow, que está ali em 2,9, e o consenso da Bloomberg é 2,5, vai sair amanhã. Lembrando que a gente está naquela fase que dados mais fracos de atividade econômica faz bem aos ativos de risco, porque sinaliza que o Fed pode relaxar um pouco e, quem sabe, o mundo voltar a discutir corte de juros. Olhando para o Brasil, a gente acha que o destaque do dia foi algumas declarações. Na minha opinião, semana passada, a partir de sexta-feira, a precificação dos ativos brasileiros incomodou Brasília. Teve o Haddad com o RCN, na minha opinião, em harmonia. Isso ajudou os ativos. A reunião do Lula com o Lira no domingo está tendo fruto. Tem coisa começando a andar. Tudo bem, parece que liberaram 5 bi de emenda. Mas, teoricamente, o importante é que o Congresso ande. Olha essa notícia que eu achei muito boa, tá? Será que vão desistir daquela recriação do DPVA, DPVAT? Não é nem discussão conceitual do DPVAT. É que o Congresso, com apoio do Rui Costa, que é o líder do governo, Casa Civil do governo, botou aquele jabuti na regra do marco fiscal, que, teoricamente, como a arrecadação de março estava positiva, eles estavam falando, pô, vamos gastar 15 bi que a gente vai continuar arrecadando bem. Aí, pela lei, teoricamente, tinha que esperar a arrecadação de maio. E o Congresso aceitou março. Com isso, o governo ia gastar mais 15 bi esse ano e aumentar o ponto de partida para o ano que vem. Teoricamente, isso subiu no telhado e talvez desistam disso. Que seria muito bom, porque isso aqui, vou ser mais sincero com vocês, tá? Eu achei isso pior do que a meta zero. Porque isso aqui deixa... Qual o recado? Pô, o marco fiscal é frágil, não é PEC... Qualquer movimentação, o Congresso consegue emplacar 15 bi de gasto e por aí vai, tá? Então, será que isso aqui vai voltar? Será que agora a gente vai ter uma agenda de notícias mais positivas de Brasília? A reforma tributária vai sair hoje, teoricamente, até final da semana. O Lira está empenhado. Será que a gente vai ter, depois de muito... Qual foi a última notícia boa de agenda de Brasília que a gente escutou? O que foi aprovado esse ano? Eu não vi nada. Será que agora a gente vai começar a ver algumas coisas? Também teve um evento importante que foi as falas do Galípolo. Tá? Eu estava com uma interpretação que ele foi alinhado com o Roberto Campos, porque todo mundo, quando escuta o Galípolo falar hoje, ou o Pichetti falar, eles querem perceber se tem discordância da fala do Roberto. Tem dissidência? Eu achei que não tinha muita dissidência o que o Galípolo falou, mas eu vi gente do mercado já falando que notou alguma dissidência. Tá? Eu gostei dele falando que câmbio é a válvula de escape, ou seja, se o país piorou, vai bater. Não faz sentido defender câmbio. Tá? O câmbio flutuante é para isso que serve. Eu gostei que meta não é para discutir, é para perseguir. Tá? Eu achei os discursos que hoje os juros no Brasil... Ele tem que responder também aos juros americanos. Eu gostei de um monte de coisa que ele falou. Teve uma fala que o mercado se abraçou, que ele falou o seguinte: na minha opinião, o Banco Central não tinha que participar da discussão da meta de inflação, ou seja, ele só recebe e executa. Não sei se o mercado se abraçou nessa frase, só sei que tem uma divisão, tá? Eu achava que ia ter uma coesão maior, que eu tinha entendido um discurso mais coeso, união do BC, todo mundo na mesma página, mas tem gente no mercado dizendo que hoje o Galípolo saiu um pouquinho, veio com viés um pouco mais doves do que o Roberto Campos falou na semana passada. Denise?
Beleza, obrigada, Motinha. Gente, hoje é quarta-feira, dia de Rafael Errara, daqui a pouquinho ele está aqui para dar aquela geralzinha nas notícias da semana de fundos imobiliários. Mas antes... Igor Bastos.
Você viu, né, Denise? O pessoal tá falando que eu coloquei a camisa do Souza e já comecei a falar de meta logo no começo. Se acalme. Souza vem na terça que vem estar aqui para comentar forte sobre temporada de balanço dos Estados Unidos. Vamos começar falando de minério de ferro. O Mota trouxe uma visão ali de uma alta forte na China, na cotação do minério de ferro cotado em Singapura, só para tentar entender o que aconteceu. A Fortescue, que é uma das principais mineradoras australianas, ela disse que estava enfrentando alguns problemas em algumas de suas minas lá no oeste da Austrália. Isso naturalmente impactaria a produção, principalmente está muito próximo ali à China, teria um certo impacto, obviamente vai ter um certo impacto na precificação do minério de ferro, ainda mais no momento que a gente se encontra agora, com os dados recentes aí de que China voltou, alguns autofornos na China voltaram a ser religados, a indústria retomando a atividade, provavelmente estaria focando em exportar aço para o mundo inteiro. O mercado imobiliário continua fraco, a gente já falou bastante sobre isso, o Guedes já sentou aqui, inclusive, para falar sobre isso, mas essa possibilidade de um novo choque aí com as siderúrgicas consumindo mais na China e a produção caindo, né, principalmente no mercado australiano, poderia gerar mais um choque, minério de ferro batendo ali próximo aos $120 a tonelada seca. O que naturalmente é bom para as mineradoras. Vale acabou sendo uma das empresas que mais puxou o índice e Vale que inclusive hoje divulga seus resultados após o mercado, muito provavelmente daqui a pouco deve divulgar os números. Eu diria que sem muitas surpresas, porque Vale agora começou a divulgar nas suas prévias operacionais o preço realizado também por cada tipo de minério, por cada tipo de mineral, né? Isso acaba ajudando os analistas a terem uma noção do que vem dos resultados em termos de conta. O que fica chama mais atenção, que os analistas vão monitorar com mais detalhe, é o C1, que é o custo ali que a companhia tem para extrair e basicamente levar o minério de ferro para a ponta final. Tá? Então, tudo isso deve chamar a atenção dos investidores. Vale, hoje teve até uma alta limitada, embora o minério tenha saltado quase 5%, Vale subiu próximo ao seu 1,30, 1,25. Tá? Não sei ao certo quanto fechou ainda, mas daqui a pouco vou mostrar para vocês. É, mas vale a pena ficar de olho nos resultados da Vale. Vale lembrar, né, os resultados da companhia, que no primeiro trimestre de 2023, embora a gente tenha tido um preço realizado do minério de ferro bem maior, o custo teve um impacto de um não recorrente por conta de alguns problemas para embarcar o minério de ferro para exportação em um dos portos, tá, da Vale. Então isso pode naturalmente gerar uma nuance um pouquinho mais diferente no resultado. Um preço realizado um pouco menor, com custos melhores, pode sim mostrar aí que a geração de caixa da companhia pode ter melhorado. A gente vai saber daqui a pouco. Além disso, um outro destaque de alta que acabou chamando bastante atenção no mercado foi a notícia de que Eneva e PetroRecôncavo poderiam estar estudando uma fusão. Eu lembro vocês que alguns meses atrás, quem estava com a possibilidade de se fundir com a PetroRecôncavo, na verdade fazer uma JV, né, uma nova companhia, fazer uma fusão, mas ter novos ativos, né, você segmentar a operação offshore e a operação onshore, era 3R e PetroRecôncavo. 3R já meio que está encaminhado para uma fusão com a Enalta, e aí agora, sabendo do interesse, né, e da possibilidade de uma fusão, né, de que a PetroRecôncavo estaria interessada em fazer alguma fusão com alguém, a Eneva propõe aí uma fusão das duas companhias para se consolidar como um player dentro do setor de energia, tá? Somadas as duas companhias, o número que eu separei aqui para vocês, 30 bilhões de faturamento das duas empresas somadas, tá? Hoje o valor de mercado da Eneva, 19 bi, da PetroRecôncavo, 6 bilhões de reais. Provavelmente a transação viria por meio de troca de ações, segundo o valor que foi quem vinculou esta matéria. Beleza? Além disso, eu comentei de Cielo aqui no começo do programa. A Cielo rejeitou o novo laudo que foi apresentado para avaliação do preço das ações da companhia, e aí, naturalmente, acaba sendo concretizado, né, o aceite da proposta anterior que tinha sido decidida, né, que era os R$5,60 por ação, corrigidos ao CDI, para deslistar a companhia para fazer uma OPA, que no caso aí será liderada por Banco do Brasil e Bradesco. A gente já havia comentado, vale lembrar que quando foi anunciado, né, o primeiro fato relevante foi divulgado pela companhia em relação a essa possível oferta de ações, a ação estava R$4,70. A gente teve um movimento significativo de alta, basicamente todo esse movimento já está implícito no preço, e os nossos analistas aqui da casa, Eduardo Enchil, Wagner e o Felipe Oller lá, enxergam talvez como bem precificado, e você vai estar correndo risco de renda variável para um papel que não deve se movimentar tanto, né? Deve estar mais ou menos travado devido a essa oferta que deve sair nos próximos 100 dias, tá? Que deve ser concluída nos próximos 100 dias. Então, na visão deles, talvez ficar exposto ao CDI faça mais sentido do que você correr um risco de renda variável para ter o seu dinheiro corrigido ao CDI no mesmo período. Beleza? Então, essa notícia de Cielo. Também separei aqui de Ambipar, que embora não esteja no índice, eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente que acompanha, eu já falei sobre isso. É um business que eu tenho dificuldade de analisar a perenidade, a proporção de crescimento que ele consegue entregar nos próximos anos, até acho bem complexo, né? E hoje o Itaú BBA rebaixou a ação despencando aí mais de 8%, refletindo essa mudança de recomendação. Já falei de Vale, e tem também uma notícia relacionada aqui a Azul e Gol, a gente que recebeu na semana passada o CFO da Azul aqui, o Alex Malfitani, para comentar um pouco de tudo que está acontecendo no setor, né? O setor está muito quente nos últimos meses, tanto por conta da eclosão aí do conflito entre Irã e Israel, que fez o preço do petróleo disparar, o ruído fiscal aqui no Brasil, que fez o câmbio disparar, Chapter 11 da Gol, possível fusão da Gol com a Azul, e hoje aí, segundo a Folha, o CAD estaria enxergando muitos empecilhos numa possível fusão entre as duas companhias, então pode inviabilizar o negócio. Lembrando que na semana passada, depois do Bank of America rebaixar a recomendação de Azul para venda, os papéis que estavam caindo 7% fecharam um dia caindo 4% ou 3%, e Gol fechando no positivo. Então o mercado enxerga com bons olhos essa possível fusão, e caso não venha a se concretizar, caso o CAD coloque vários remédios ou várias contrapartidas aqui relacionado à negociação, as ações podem passar por um momento de correção. Beleza? Vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar para vocês o que aconteceu no dia de hoje. A maior alta do dia acabou sendo PetroRecôncavo, 4,74, por conta desse deal aí com a Eneva. Iguatemi, a segunda maior alta do dia, 2,10. pecar depois da divulgação dos resultados 1.81, da prévia operacional, na verdade, né, de pecar. Ambev subindo bem também 1.52. Vale que eu havia comentado a maior contribuição de alta no índice no dia de hoje, 1.24. E outros destaques aqui são empresas que acabam tendo um pouco de suas receitas dolarizadas. Na ponta negativa temos empresas que têm uma correlação negativa com juros, né, juros subindo. Essas empresas acabam figurando no campo das maiores quedas. Mas eu destaco Embraer, Suzano, a própria WEG, esse PMI que o Mota mostrou da Alemanha, e a sinalização de que a Europa realmente está melhorando tem ajudado o WEG a ter um desempenho acima da média do Ibov nesse começo de ano, tá? Uma alta hoje aí de 0,63, chegando aos R$38,23. Eu lembro vocês que a ABB, que é uma das principais concorrentes da WEG, e a Nidec, que é outra concorrente, já divulgaram seus resultados e, para surpresa de zero pessoas, os resultados vieram positivos, tá? Margem estável na comparação trimestre contra trimestre, com um bom volume de pedidos, né? O backlog, né? Ordens futuras contratadas também, um bom volume, sinalizando que realmente está acontecendo uma melhora do ponto de vista de atividade nos países onde essas empresas têm mais uma atuação maior, e aí a WEG está inclusa nesse bolo. Eneva também ficou aqui entre as maiores altas, né, por conta do deal aí com a Recôncavo, uma alta menor, mas 0,40 de alta. E nas maiores quedas, depois de subir de maneira estrondosa depois da divulgação da fusão aí com a Cobase, Pets recua bem, né, chegou a bater R$5,00, hoje já estamos a R$4,70, hoje caindo 9,51. Grupo Casas Bahia, a segunda maior queda do dia, lembrando que é uma companhia alavancada e também tem uma sensibilidade ao juro, e o juro teve um movimento de alta interessante hoje, 4,86. Vamos, outra empresa que está bastante alavancada, 4,11 de queda. E aí CVC, a quarta maior queda do dia. E Usiminas, Minas, que divulgou seus resultados no dia de ontem, tá? E acho que frustrou bem o mercado. O papel já caiu ontem, caindo hoje de novo. E eu acho que a principal preocupação do mercado é em relação ao futuro, né? Não é nem em relação aos resultados, um guidance um pouco mais modesto para o ano de 2024. A petróleo em queda, 3R acaba caindo também, a gente tem algumas empresas siderúrgicas também figurando na ponta negativa, Prio também em queda, mas de maneira geral, empresas que têm uma correlação negativa com o juro. Tá? Eu vou passar para a figura setorial rapidamente, quem salvou foi basicamente materiais por conta de Vale, os outros setores todos caindo, daí eu falei de correlação com juros, isso fica muito claro quando a gente olha aqui tecnologia e consumo discricionário na ponta negativa. Entre os maiores pesos da Bolsa, Vale no positivo, mas Petro cai, Petro 3 e 4 caindo, bancos caindo também, acho que só Santander se salvou, mas Itaú caiu, Bradesco caiu, Banco do Brasil caiu, Bradesco foi no 0x0 aqui o BBDC4, agora que eu acabei de ver. Mas aí WEG e Ambev acabam se salvando, mas majoritariamente um dia de quedas, né? Se a gente for olhar, aqui foram 59 quedas versus 21 altas na Bolsa. Volume negociado, um volume bem fraco, isso tem me chamado bastante atenção, acho que nesse momento de indecisão e principalmente de temporada de resultados nos Estados Unidos, o investidor estrangeiro está muito reticente em relação a colocar a grana no Brasil, e principalmente depois da mudança do fiscal, né, da LDO, a mudança da direção, né, em relação a você netar gastos e despesas, né, você entregar um déficit zero e você já falar que vai ter déficit, o mercado reagiu mal e a gente tem sentido isso no volume da Bolsa, tá? O volume da B3 caiu ali de próximo a 26, 27 bi que a gente estava observando, para algo abaixo de 20 bi na média das últimas semanas. Então chama atenção para isso. E na ponta negativa, não temos uma visão tão clara assim de saída de estrangeiro. Também na ponta positiva, a gente também não tem uma sinalização clara de compra. Não foram tão discrepantes aqui os volumes, bem distribuídos. Então pode ter sido um dia que na diferença, né, entre comprados e vendidos, a gente tenha ficado aqui próximo do 0x0. Última visão, antes de devolver para você, Denise, só mostrar para vocês. Eu falei de juros no Brasil abrindo, a curva de juros abrindo, tá? E abrindo bem. Se a gente for pegar os vencimentos mais longos, o 10, 11 anos aqui, subindo mais de 10 pontos, né? A diferença entre o fechamento do dia anterior. E a curva inteira abrindo. Então, acompanhando basicamente o movimento de juros lá fora. E aí acaba batendo bastante em alguns ativos, principalmente nesses ativos que têm boa parte do valuation na perpetuidade. Petróleo caindo e o dólar aqui também se apreciando frente ao real, fechando a 5,16 e 15 no dia de hoje. Agora sim, devolvo para você. Denise, se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição.
Tá, já te passo. Tem sim. Motinha, tem uma pergunta aqui do Vanderlei, que é a seguinte. Motinha, como você vê a correlação do DXY hoje com o dólar em torno de 5,15? Está sincronizado?
Acho que está sincronizado, acho que está muito cedo, tá? Acho que nem lá fora está muito claro qual a tendência do dólar. Vamos esperar o PCI, o mundo está data dependente, tá? Vocês viram o PMI dos Estados Unidos ontem, vocês viram e hoje já voltou tudo. A maneira que eu estou olhando, que os ativos brasileiros, eles sofreram essa virada de biruta, os ventos contrários que vieram lá de fora, tá? E também os eventos locais jogaram contra. Foram principalmente a falta de harmonia entre Congresso, Executivo, etc. Estou com viés que essa parte, que os nossos problemas, que foram vento contrário, eu estou com viés que pode dar uma acalmada nisso. Isso ajudaria um pouco a nossa moeda. Mas eu não estou confiante. Assim, não dá. Tem muita coisa em jogo, em outras palavras. O mundo está muito incerto. Amanhã tem o PIB americano, mas vamos torcer, olha que fase. Vamos torcer que essa previsão de 2,5 esteja errada e venha 2,2. Poxa, aí o DXY cai. Aí, com esse vento favorável, na minha percepção, esse vento mais favorável dos eventos locais, ou menos ruim, tal, pode acabar fazendo nosso realzinho voltar a sonhar ali perto de 5,10, 5,5, 5,10. Se isso acontecer, eu acho que aqueles 50 pontos que o Copom se comprometeu na última reunião volta para a mesa. Mas, sinceramente, frente à incerteza global, é difícil a gente ver o real perto de 5 de novo, ou abaixo de 5. Tá? Acho que vou até pedir para o Guimas compartilhar minha tela, que são as... eu me prendi nas declarações do Galípolo, eu achei ele alinhado, mas tem gente no mercado que está discordando um pouco disso, tá? Por exemplo, o Galípolo falou que todos os BCs agora estão data dependente, inclusive o Brasil, todos estão. A gente está com uma situação um pouco mais confortável, mas também estamos data dependente. Quem cortou antes, que é o caso do Brasil, reprecificação puniu países que começaram a cortar seu ciclo de cortes, começaram antes. Aqui, ó, que eu adorei essa frase, meta não é para se discutir, é para perseguir. Aí, enquanto o Galípolo estava falando, os juros globais, o giro no Brasil batiam novas máximas em meias falas de Galípolo. Tá? Então, essa frase eu adorei. Galípolo, deixamos o câmbio absorver o efeito de reprecificação do risco global. Tá? Eu gostei do que o Galípolo falou, mas é aquilo. Eu não tenho confiança nenhuma que nenhum ativo do mundo esteja equilibrado. O que está claro para mim é que a festa do pivô lá do Fed, ela se encerrou faz tempo. Agora, será que a gente vai começar a festa da temporada de balanços das empresas americanas? Se foi isso, a festa começou um pouco amarga hoje. Porque tudo bem, a Tesla subiu ontem 12%, 15%, 11%, mas caiu 40% no ano. Poxa, a última vez que eu vi, Meta estava caindo 12%. Eu postei aqui também, tinha outra grande que estava caindo. Legal, eu acabei postando aqui também 5%, acho que IBM, não sei. Sei que a IBM caindo 5%. Será que vamos ter festa na temporada de balanço americana? As bolsas globais precisam dessa festa, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria falar.
Joia, beleza, brigadíssima, Motinha. Agora, Motinha vai dar. O Guimas, coloca a etiquetinha aí, por favor, para o pessoal dar um like. Enquanto Motinha se despede, que ele vai tirar férias, meus amigos, do fechamento. Né? Mas explica aí, Motinha.
Bom, então amanhã eu espero vocês, 8h45 da manhã. Amanhã eu faço o morning call, faço o resumo, aí depois eu vou para a minha boda de prata. Vou lá para a Turquia, não conheço, Capadócia, tomara que esteja tudo muito legal. E volto só na segunda-feira, dia 6 de maio. E só para botar para vocês uma informação, hoje eu tive o prazer de receber o Sérgio Machado. Muitas pessoas conhecem o Sérgio Machado. Eu tive a honra de dividir um podcast junto com o Bruno Rosolini. E esse podcast vai ao ar na terça-feira. Então eu espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, por Morning Call. Amanhã a gente tem PIB americano, tá, senhores? Além daquele auxílio-desemprego, e também vamos ter amanhã Google e Microsoft, tá? Então é temporada de balanços. Na minha opinião, é quem que vai mandar em todos os ativos de risco. Muito obrigado e boa noite.
Montinho, boas férias.
Obrigado, verdade.
Aproveite.
Até amanhã ainda, Denise, amanhã eu te vejo ainda.
É, exatamente, Motinho me vê aqui. Então, ó, Morning Call e resumo tá de pé, viu, gente, com o Motinho. Nas férias do Motinho é o seguinte, que acontece? A gente não vai ter o resumo, tá? O resumo a gente só vai ter quando o Motinho voltar. Mas o Morning rola com a Juju e o Felipe Villegas. E o fechamento, o Luan Aral vai estar aqui fazendo companhia pra gente durante as férias do Motinho. Beleza, gente? Então, Motinho, já foi embora, que daqui a pouquinho senta aqui o Rafael Errara, mas por enquanto tem um monte de pergunta para te passar, Igor.
Manda bala.
Vou passar só algumas e aí passo pro Rafa e depois eu volto, tá?
Tá bom.
A Alexandra, nossa amiga aqui, queridíssima do chat, pergunta: quais são as suas expectativas para a divulgação das empresas no primeiro trimestre de 2024? Que setor você acredita que vai se destacar mais?
Que setor é difícil. Mas, assim, alguns setores que já vinham com boas dinâmicas no quarto trimestre, já vinham indicando uma sinalização de melhora, provavelmente devem continuar entregando resultados bons. Eu destaco o setor de banco, o setor financeiro, deve ser mais um trimestre positivo para aqueles bancos que vinham entregando bons resultados. É, a gente tem visto já uma melhora no volume de concessão de crédito, a gente que acompanha bastante aqui concessão de crédito para aquisição de veículo. Então, já começa a indicar que você tem uma massa maior de empréstimos acontecendo, inadimplência parece que está mais controlado, o setor financeiro pode ser uma boa aposta para a temporada de resultados. Além disso, pegando especificamente o setor de commodities, a situação parece estar ruim, mas as empresas de celulose parece que vão entregar também bons resultados. Então você tem uma Suzano com os repasses acontecendo, já também deve entregar bons resultados no primeiro tri. Do meu setor, eu acho que algumas empresas no final do ano acabaram passando uma régua, tentando deixar tudo que tinha de notícia ruim para dar no quarto trimestre. Acabaram, eu diria que limpando aqui um pouco do que vai ser 2024, eu cito Movida e Vamos. Então acho que também devem ser empresas que vêm com uma dinâmica um pouquinho melhor no primeiro tri. Movida já revertendo prejuízo, Vamos com concessionárias estancando a sangria. Ainda não cresce tri a tri, mas já mostra que a piora parou de acontecer, reduzindo também o contas a pagar, que é uma conta importante para a locadora, né? Para concessionárias, né? Que é o que você tem para pagar para a montadora, então isso também deve ajudar. Mas a gente não espera uma desalavancagem, então isso acho que talvez o mercado bata um pouco. Mas acho que de maneira geral é isso, bancos devem ir muito bem, algumas empresas do setor elétrico vão melhor que outras, se a gente for olhar de distribuidoras, devem ir melhor do que, por exemplo, as empresas de geração, destaque positivo aí para as empresas de distribuição. E indústria, WEG deve apresentar um resultado bom operacional, mas com o resultado na última linha sendo impactado pelo aumento da alíquota de imposto, que já estava previsto por conta do fim da entrada agora da MP do Transfer Pricing, né, que aumenta essa alíquota de imposto efetiva. Marco Polo também a gente não cobre, mas deve ser um destaque positivo no primeiro trimestre, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu fui muito prolixo, mas espero ter ajudado.
Tá joia. Obrigada, Igor. Olha quem está aqui.
Ele mesmo.
Ele, o próprio?
O próprio.
Rafael Errara, nosso querido, é o mestre dos FIIs aqui da casa e vai nos contar as novidades da semana, tudo bem?
Tudo certo, Denise. Quarta-feira, dia de fundos imobiliários. Vou dar um panorama geral aqui, falar um pouquinho. Eu acho que gerou muita dúvida aqui, pelo menos por parte da Genial, de como que os FIIs estão se comportando aí com esses dados um pouco mais fortes lá fora, aqui dentro. O IFIX aqui realmente corrigiu. Mas antes eu vou trazer aqui os dividendos anunciados, tá? Então, aqui na tela a gente tem alguns fundos aqui anunciando no meio do mês. Então, a gente teve BTLG11 mantendo o patamar de dividendo, né? Um fundo que é um dos maiores fundos de logística aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Tá pagando um DI aí de 9%. Tem os fundos da Suno aqui, que aumentaram seus dividendos. Tem o Recebíveis, que é o SNCI, aumentando o dividendo, está pagando aí por volta de 11%. O fundo de fundo deles aumentando de forma bastante agressiva os dividendos, então jogando ali para um patamar de R$ 1,00 por cota, 3,5% de dividendo. A gente tem Brof11 mantendo o mesmo patamar. Betal, que é um pouco mais ligado para o agro também, mantendo seu dividendo. Alzirão, né, que é a LZR, que é um fundo híbrido, diminuindo o seu patamar, e os fundos da XP aqui, você tem XPIN, que é um fundo de logística ligado ali ao industrial, também com o mesmo patamar de dividendo na casa dos 62 centavos, 9,4% de yield, e XPML aqui, que é um grande fundo de shopping deles, aumentando levemente aqui para 91 centavos, mantendo um patamar de yield aí próximo de 9,5%. Tá? De forma geral aqui, a gente viu sempre esse gráfico aqui nos últimos meses, sempre aí no positivo. A gente teve, assim, de forma geral, uma correção no IFIX. A gente passou aí dos últimos dias o IFIX operando em queda. A gente teve um acumulado aí na semana de menos 0,95%. Quando a gente olha ali, de fato, os últimos 12 meses, a gente viu que o IBOV e o IFIX agora realmente agora estão no mesmo patamar. O IBOV, acho que foi nos três primeiros meses, realmente performou muito mal. E o IFIX estava indo numa tocada boa. Então, a gente viu que esse mês já ali o IFIX vem corrigindo. Acho que é interessante passar essa visão que, apesar de que o IFIX ele corrigiu levemente, a gente entende que... acho que não corrigiu tanto quando a gente olha nos últimos 6 meses, né? Nos últimos 6 meses está tendo positivo. Quando a gente olha no primeiro mês aqui, a gente tem, de fato, uma queda aqui mais ou menos de 1,65, né? Os 3 primeiros meses foram em torno de 2%. Então, o ano ainda opera basicamente no acumulado no positivo, né? A gente entende que tem uma classe bastante resiliente para esse ano. Das maiores altas e baixas da semana, a gente tem Deva aqui com 3%, a gente tem BRCR, que é um fundo de escritórios do BTG, com 2%, a gente tem SPXS com 1%, RBY operando no positivo, só que a gente tem um grande fato aqui, que é o CNES 11. Acho que vale a pena passar aqui que o CNES é um fundo em que o BTG, o fundo de escritórios do BTG tinha, e eles basicamente fizeram uma spin-off forçada ali, entregando o Cenesp para os cotistas. Então, isso foi uma forma deles tentarem tirar um fundo que eles investiam no próprio fundo, né? E o que aconteceu é que o Cenesp, de fato, representa um ativo na Marginal Pinheiros que, de fato, sofre muito por vacância, sofre muito ele por preço pedido. E, com isso, entregando essas cotas para os cotistas de forma forçada, a gente viu essa queda, esse fundo cair 30% na semana, enquanto que isso foi positivo para o lado do BRCR, tá? Mas a gente também teve dois fatos interessantes aqui. A gente teve VGHF, que fez basicamente uma alocação ali num CRI, num próprio CRI, gerou um certo tipo de conflito de interesse ali por parte dos cotistas e teve um entendimento ali negativo, então caiu 3%. Mas a gente teve também o BTLG11, que caiu 4%, muito por conta ali de fluxo, por conta que eles passaram por uma emissão de cotas, tá? Acho que vale a pena comentar que essa emissão que eles fizeram recentemente foi aí, aparentemente, foi para comprar alguns ativos logísticos dentro do raio de São Paulo. Eles soltaram um comunicado ao mercado que estão para comprar 11 galpões e, aparentemente, aqui não é nada confirmado, são galpões da GLP. Então, eu acho que é uma boa brecha para a gente falar um pouquinho da dimensão que os fundos de logística estão se tornando, né? A HGLG11 já soltou em relatório que, em termos de estoque logístico, já supera, já fica no pódio de GLP e Prologis, como os maiores players do Brasil. Agora a gente tem BTG podendo ser ali também, entrando nesse pódio, tá? De forma rápida aqui, passar por RBVA, que é um fundo de varejo aqui. Então, eles fizeram a venda de mais uma agência bancária, essa é do Banco Santander, que fica lá em Minas Gerais, pelo valor de 18 milhões, então seguindo aí a tese que eles vêm fazendo de vender ativos de agência bancária e focar ali para fundos, ativos de varejo. A gente teve a formalização aqui do fundo de shoppings da Vinci, fazendo a aquisição do Viládio Caxias, que é um shopping que fica em Caxias do Sul. Então, foi pelo valor de R$44 milhões, cap de 8%. Esse vai ser o primeiro ativo deles no Rio Grande do Sul, tá? A gente teve também HGRU, que é um fundo de renda urbana do Credit Suisse, fazendo a compra que, basicamente, na verdade, foi fazendo firmou um compromisso para adquirir alguns imóveis educacionais. Esses são os imóveis aqui que... há muito tempo atrás, que já tinham formalizado alguma coisa nesse sentido, então eles estão dando prosseguimento a essa transação. Então, é um fundo que opera nessa tese também de renda urbana, então tem algumas coisas de varejo, mas tem também ativos educacionais. Então, ele está querendo comprar alguns colégios ali, um movimento que já era esperado. Então, mais para baixo aqui, a gente só formalizou o fato do TRBL celebrando um compromisso ali que a gente comentou semana passada comprando ativos do BTG, do BTLG, então BTLG realmente bastante movimentado. E para fechar aqui, a gente tem dois fundos, o PVBI, a gente comentou também semana passada aqui formalizando que de fato fez uma aquisição aqui de um ativo que eles já tinham 51,5% de um ativo aqui chamado Faria Lima 4440, que fica na região da Faria Lima, pratica os maiores preços, entrou aqui fez uma aquisição na ordem de 190 milhões. E a gente tem, para fechar, RBRP, Fundo de Lajes Corporativas aqui da RBR, fazendo o desinvestimento de um ativo. Então, a gente viu também esse fundo fazendo esse movimento de reciclagem de ativos, e isso vai ter realmente um impacto já na cota, vai ter uma destrava de valor em termos de lucro. O fundo já anunciou um guidance mais forte para os próximos meses. Então, uma transação é de 62 milhões, TIR de 20%, ganho de capital aí na cota de R$2, então um fôlego aí pro cotista, tá? Denise?
Super, obrigada, viu? Igor, tem várias perguntas, mas Guimas, coloca a primeira etiquetinha pro pessoal deixar um like maravilhoso pra gente, por favor, meu povo. O seguinte, João pergunta: o que o pequeno investidor precisa fazer em relação a Cielo? Como funciona o processo em relação ao pequeno investidor?
Nada, não precisa fazer nada. Como foi aprovada a oferta, você que tem ações da Cielo, suas ações serão compradas e o valor que você vai receber vai ser os 5,60 mais a correção do CDI do dia que foi firmado o acordo. Então, se você mantiver as ações, a tua carteira provavelmente deve ter uma data de corte, você vai receber essas ações aí corrigidas ao CDI.
Ângela Lourinho, também nossa amiga aqui, pergunta se você pode comentar sobre a Aeris 3 e Magalu 3 para os próximos meses.
Ruins. Magalu, eu não sei, tá?
Papo reto aqui, né?
Magalu, eu sei menos do que a Aeris, porque a Aeris é uma empresa que faz parte do meu universo de cobertura. Mas a minha impressão é de que as empresas do varejo de consumo discricionário não estão rodando tão bem. Acho que Magalu é a menos pior dos segmentos. Se a gente for pegar Americanas, Grupo Casas Bahia e Magalu, acho que Magalu tem sido um pouquinho mais resiliente, mas mesmo assim eu não espero resultados bons. A Aeris, a gente já sabe que tem uma desaceleração grande contratada para 24. Inclusive, vocês devem ter acompanhado notícias falando aí de que a WEG estaria já estudando a descontinuação da sua linha, né, de produção de aerogeradores aqui no Brasil, que não tem problema nenhum para a WEG, porque ela simplesmente pega o espaço onde ela ocupa produzindo aerogeradores e transforma numa fábrica de motores muito rápido. Eu estive lá em Jaraguá na fábrica e vi essa possibilidade de ser feito. Inclusive, o espaço onde está ocupado hoje para a fabricação de aerogeradores era uma fábrica de suporte para quando a demanda de motores estivesse muito alto. Então, acho que o cenário para o setor eólico ele é mais desafiador. Tá? O preço de energia não está no patamar tão atrativo, a taxa de juros, não só no Brasil, mas lá fora também, muito alta. Tudo isso vai tirando a atratividade. E aí você, naturalmente, tem menos investimento no segmento, menos passam vendidas. Então, a gente já espera anos difíceis para a Aeris. Eu falo no plural porque a gente espera para 24 e 25 uma melhora só em 2026. O follow-on que ela fez é justamente para estar preparada para esse momento, tá? Então, a gente deve observar ao longo do ano redução de força de trabalho, uma redução significativa do volume, e começa agora num T24. Boa parte disso já está no preço. Então, para você que está no papel até agora, a ação não deve cair muito mais, tá? Nosso preço-alvo, depois da oferta de ações, de toda essa mudança no cenário, foi para 50 centavos, deve mudar por conta do grupamento das ações, mas não tem um futuro promissor pela frente, não. Pelo menos no curto prazo.
Gente, esse chat é engraçado. O Jerome Pau escreveu o seguinte: Haddad entregou o projeto de 300 páginas sem ler porque o Lula não deixou. Aí a Lívia fala assim: quem escreveu 300 páginas? Deve ter até letra de música aí no meio. O projeto de regulação
deve ter sido o Igor Guedes.
Deve ter sido.
O bichinho escreve pra caramba.
Ele gosta. Os relatórios, eles são bem completos, muito legais, mas ele escreve pra caramba. Isso aqui que o pessoal está se referindo no chat é o projeto de regulação da reforma tributária. Rafa, o seu xará, Rafael Juliano, opa, pergunta: HGRE11 caiu bem, recomenda a compra?
Isso. HGRE é um fundo que é um fundo de lajes corporativas do Credi, tá? Então, ele é um dos nossos top picks aqui para o ano. E eu acho que eu vou apresentar minha tela, que eu já tinha já separado isso. Vou só apresentar aqui ontem. A revista Buildings aqui já lançou aqui um setorial do mercado de escritórios. Então, quando a gente olha aqui a parte de absorção líquida, São Paulo ainda segue bastante positivo. Tá? Então, essa tabelinha aqui mostra, de fato, a retomada que a gente tem em lajes corporativas. A gente tem 2023 ali absorvendo bastante. E 24, primeiro tri fechando em 40 mil metro quadrado. Então, a gente entende que, de fato, a gente tem um mercado ali que vem absorvendo e a HGRE, de fato, tá ali bem locado. Hoje, inclusive, o HGRE soltou um relatório anual que é muito legal. Eles mostram a visão estratégica do portfólio em termos de o que a gente pode fazer quanto à manutenção de locatário, o que a gente pode vender, onde a gente pode aumentar a locação. Então, hoje, a gente vê que é um dos poucos fundos que fazem o que estão prometendo. Tá? Então, eles fizeram, de fato, a venda de um ativo aqui na Faria Lima, destravou o valor. E a gente tem uma torre que fica na Paulista aumentando locação, realmente fez um retrofit ali, então a gente entende que a HGRE, apesar de ter caído um pouco, muito por conta ali de NTNB alta, a gente entende que é um fundo que pode manter na carteira, tá?
Obrigada, Rafa. Ó, a gente tem mais uma pergunta de Prio e uma pergunta de Vamos e a gente encerra, tá?
Combinado.
Então vamos lá, de Rápido. Vamos é do Marlon. Denise, por gentileza, pergunta para o Igor. Atualização de Vamos, mais um trimestre difícil à frente?
Eu acabei comentando rapidamente aqui, quando eu estava falando da visão geral aí dos setores, mas é um trimestre de melhora para a companhia. Tá? O business de locação continua muito bem, né? A parte de locação de pesados crescendo, com novos contratos entrando agora no primeiro trimestre, né? O contrato do Grupo Petrópolis já pega o mês de março full, né? Que vem com um yield muito bom. Geralmente, o primeiro trimestre, a gente tem uma queda na rentabilidade dos contratos de locação, porque você tem uma parcela grande do sucro alcooleira, mas que deve ser compensada pela parte, né, da Petrópolis, do deal com a Petrópolis. Business de concessionárias, eles deram uma prévia operacional no último resultado, mostrando os dois primeiros meses, né, janeiro e fevereiro, os resultados. Então a gente não espera muita surpresa, a gente só pegou basicamente esses resultados aí dos dois primeiros meses, multiplicamos ele por 3, dividimos por 2, para chegar no que deve ser a receita de concessionárias no trimestre. E é uma receita, eu diria que crescimento marginal na comparação trimestral e uma desaceleração na comparação anual, até porque o mercado de máquinas agrícolas está muito fraco. Tá? Mas já não tem mais EBITDA negativo em concessionárias, que é um bom ponto. Que mais? A alíquota de imposto acho que cresce, porque eles, assim como a JSL anunciou, eles não têm mais o benefício da subvenção do ICMS. Se eu não me engano, o lucro deve crescer um pouquinho na comparação trimestre contra trimestre e fica flat no ano contra ano, tá? É mais ou menos essa visão que a gente tem de Vamos. Então não diria que vai ser um resultado surpreendente, mas vai ser importante para mostrar para o mercado de que o pior talvez tenha ficado para trás, tá? Então que daqui para frente é só para frente mesmo. E a outra era o quê?
Daqui para frente é só para frente mesmo, gostei.
A outra era Prio, né?
A outra é Prio. Não, vou fazer a pergunta para você, mas antes eu vou pedir para Deilson Leite colocar aí para o Christian, não é Christian? Não. É o Christian, que tem a Christine Lagarde. Hoje contamos com a presença de Christine Lagarde aqui no chat, está muito chique isso. Mas o Christian Tetzner está fazendo uma pergunta sobre atendimento aqui. Christian, escreve para mim, já põe seu CPF de uma vez, que a gente vai resolver isso papum, tá? Dois palitos, como se diz aqui em São Paulo. denise.barbosa@genial.com.vc, tá? Mas daí você vai colocar aqui por escrito. Elton fez a pergunta, como fica a Prio com essas movimentações no setor?
Então, é engraçado porque segunda-feira as Junior Oils, né, Prio, Recôncavo, 3R, acabaram sofrendo por conta dessa história do dividendo da Petrobras. Geralmente, quando sai algum anúncio, né, de que a Petro vai fazer alguma coisa e essa coisa é positiva, as outras empresas acabam sofrendo uma rotação. Então, o cara que está querendo se expor a óleo, ele acaba correndo para a Petro. Mas, assim, é muita volatilidade, né, do ponto de vista de preço. Acho que em termos de produção, Prio só tem alguma coisa a mais, um extra mile, né, alguma coisa extra para entregar no segundo semestre quando entra em operação o Arro. E até lá a gente fica sem muitas notícias, meio que exposto ao preço da commodity, que inclusive está num patamar bem alto, mas que se é difícil falar, né, se as coisas se acalmarem no Oriente Médio, mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Então é muito difícil de prever. Mas ainda assim eu acho que é a minha favorita dentro do setor, tá? Em termos de crescimento, em termos de gestão, a Prio segue sendo minha favorita. Em termos de oportunidade, hoje menos, Petro, para mim, era uma das boas oportunidades. Isso, pós-resultado do quarto trimestre, ficou muito claro, né? Eu cheguei até a falar. O mercado já esperava alguma coisa relacionada ao dividendo, que não veio. O governo entendeu essa sinalização. E eu até cheguei a conversar com isso com o Souza em off, que eu falei, cara, o governo não consegue ficar sem esse dividendo extraordinário. Pelo que eles estão falando, o tanto de subsídio em crédito que eles vão dar, que eles querem dar, os reajustes salariais que tem em diversas classes ligadas ao governo, que são negociações extensas e é parte, né, de você construir uma base aliada, provavelmente o governo vai precisar de recurso. E eu enxergava o dividendo da Petrobras como uma receita não recorrente que o governo poderia se apropriar e realmente está acontecendo. Por enquanto, 50%, acho que é para não fazer um barulho tão grande, mas eu acredito que vai distribuir 100% desse dividendo, tá, até o final do ano. Então, só para tentar dar um cenário, e isso aí pode acabar impactando as empresas como a Pril, né, as menores, porque aí você tem um rotation, o cara sai da empresa de menor capitalização, né, das pequenas, e acaba indo para a Petro. Acho que pode ficar esperto com isso.
Perfeito. Seu tchauzinho, rapidamente aí, que já estouramos o tempo.
Pessoal, tchauzinho. Amanhã a gente vai ter um podcast aí.
Ah, é verdade.
VI, né? Então a gente vai chamar um gestor do VILG11 para comentar um pouquinho de logística aí, para mostrar um pouquinho a tese e um pouquinho do como que eles estão mudando o portfólio deles, a gestão ativa que eles estão fazendo, tá? Então, amanhã.
Sabe que o VILG11 foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei.
É mesmo?
Foi o primeiro fundo imobiliário.
Ficou feliz ou triste com essa?
Não, fiquei feliz.
Ficou feliz?
Minha tese era uma tese muito sofisticada. Né? A gente estava na pandemia, comecinho da pandemia, eu falei, cara, o e-commerce começou a se fortalecer, todo mundo falava de e-commerce, eu falei, pô, precisa de algum lugar para guardar mercadoria, né?
Foi isso mesmo.
Eu comprei VILG11, aí deu certo.
Isso mesmo, muito bom. Eu vou colocar, gente, no primeiro comentário fixado desse nosso vídeo aqui, desse fechamento, o link para o podcast de amanhã, esse com o Rafael Errara. Vai ser você, o Rosolini
e o gestor.
E o gestor do VILG11. Então, todos convidados. Ontem a gente teve o podcast Genial Analisa com a Eletromídia. Estava aqui o CFO e a moça do RI, que eu não sei o nome de ninguém, Rosolini que sabe, desculpa, gente, mas o... Indelicada eu, né? O sincericídio aqui foi terrível.
Pelo menos você está sendo sincera, né?
Tô sendo honesta. Como é que é?
Ricardo e Mariana.
Ricardo e Mariana da Eletromídia vieram aqui, muito gentilmente vieram aqui e fizeram o podcast. E amanhã vem outro menino, super gentilmente, o menino do VILG11. É isso aí. Só o nome do Rosolini. Menino Rosolini, esse eu sei. Eu chamo ele o dia inteiro. Ô, Rosolini! O dia inteiro eu chamo Deilson Rosolini, meus amigos. Você, seu tchauzinho.
Agradecer a presença de todos. Nos vemos amanhã neste mesmo horário, mesmo canal. Eu tinha prometido para o pessoal que nos acompanha aqui que eu ia começar a fazer lives no meu canal para a gente discutir mais as teses. Eu estou quase chegando lá.
Você fez?
Eu estou estruturando tudo. Já está tudo estruturado. Temos o layoutzinho do compartilhamento de tela. Já temos os materiais. Mas a live mesmo, ainda não aconteceu. Mas eu prometo que avisarei a todos no dia que ela for acontecer. Ou pode ser de surpresa também.
Vocês pode irão ser saber, também. Né?
Pode ser de surpresa também. Então, você que está nos assistindo, se inscreva lá no canal, no meu canal, pessoal, porque aí assim, você vai ser notificado quando sair a live e a gente pode se aprofundar nessas empresas que vocês tanto mandam pergunta aqui, vira e mexe, a Denise me corta e não deixa eu responder. Obrigado.
Gente, então, ó, se inscreva no canal da Genial, se inscreva no nosso canal de cortes e se inscreva no canal do Igor, isso tá? Aí. Quer ficar bem informado? É isso aí.
Isso aí.
Galera, obrigada aqui, pessoal da bancada, meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. A gente volta amanhã, ao vivo, às 8h45. Beijo, tchau.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo as demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia, e assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio, tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua alocação e performance. e vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.elf@genial.com.br.